My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day.
Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be. To be.
At BlueNile.com, you can find endless ways to make your moments sparkle. From classic and timeless jewelry gifts to creating the custom engagement ring of her dreams, all at prices you won't find at a traditional jeweler. And right now, you can save up to 40% on fine jewelry and 25% on engagement ring settings during the Blue Nile Anniversary Sale going on now. Go to BlueNile.com to shop the Blue Nile Anniversary Sale and save up to 40%. That's BlueNile.com.
Ryan Reynolds here for, I guess, my 100th Mint commercial. No. Don't. I mean, honestly, when I started this, I thought I'd only have to do like 4 of these. I mean, it's unlimited to premium wireless for $15 a month. How are there still people paying 2 or 3 times that much? I'm sorry, I shouldn't be victim blaming here. Give it a try at mintmobile.com/switch. Whenever you're ready.
$45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes. See details.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 457, Bia Fiorotto, tudo bem?
Tudo certo, eu amei, já vou avisar aqui agora.
Muito bem. Yoga Mendonça, e aí, Yoga?
Tamo aí, né? Gravando, faz tempo que eu não tô, que eu não apareço aqui. Finalmente consegui acompanhar o ritmo de vocês e assistir essa... Não vou dar spoiler.
É boa. E a Lê Maron, que nos obrigou, né? Ele falou, se não gravar sobre Matéria Escura, eu vou na casa de vocês.
É,
não, mas e taco fogo. Eu nunca disse isso.
Não.
É porque... É, dá licença, gente. É, esse Maron que, tá falando, que tava falando com vocês até agora, não era eu. Era outra pessoa.
Você foi substituído.
Não, gente. Nenhum dos dois. Sou eu. Eu sou o Maron de verdade. Expulsa todo mundo daqui. Eu vou falar hoje. Então vamos lá, gente.
Faltou fazer um machucadinho no nariz pra gente saber.
Pra gente saber quem é.
Ah, mas eu coloquei pulseiras. Eu coloquei pulseiras pra marcar.
É. Ou mexe muito o cabelinho. Bota topetinho pra cima, topetinho pra baixo.
Os truques pra identificar é muito bom, né? Ó, vamos falar de Matéria Escura, série do Apple TV Plus, que estreou no dia 8 de maio. Foram 9 episódios, né? E
9.
Terminou agora no dia 26 de junho.
Não, quando eu vi que era 9, eu falei, ai meu Deus do céu, vai ser uma enrolação essa bosta, putz, grilo, que saco. Não, muito bom.
Muito bem, então é isso. Mas antes... Siga arroba cinemáticopod nas redes sociais, tá bom? Lá no Instagram, no TikTok, para você acompanhar as nossas novidades, cortes e tudo mais. Também tem espaço para você comentar. Mas o lugar do comentário de verdade é aí ou no Spotify, né? Se você estiver ouvindo no Spotify, tem caixinha de comentários. Ou no YouTube, você pode assistir a gente lá no youtube.com/b9. Também tem caixinha de comentários. Participe aqui, deixe suas opiniões, concordando, discordando, adicionando a sua perspectiva. Tá bom? E aliás, se você estiver fazendo isso, né, no YouTube, não se esqueça de se... Eu ia misturar esqueça com escrever.
Não se esqueça de escrever no
isso,
canal.
Exatamente. Perfeito. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar o seu joinha, ativa o sininho. O YouTube me avisa quantos usuários que se inscreveram ativaram o sininho. Eu tô de olho em vocês, viu? Tô de olho. Então, ativa o sininho para você receber as notificações dos novos episódios, tá? Antes da gente ir pra pauta, eu só queria lembrar que semana que vem, estamos no mês de julho, né? Mês de férias infantis, pelo menos, das crianças.
Férias
das
escolares.
Escolares. E semana que vem vamos tirar uma semaninha de recesso, até porque Bia Fiorotto tá precisando, vocês podem ver, gente, nas feições.
Pelo amor de Deus.
Na feição dela.
Pelo amor.
Porque Casa do Dragão está sugando toda a energia que ela tem no corpo.
Exato.
Eu vou viajar com os meus filhos.
Tudo que eu gosto desse inferno, dessa série, ela suga de mim.
Isso, ela vai chegar dando nota zero estrelinha. Odiei.
Tá vendo, gente?
Sério, odiei.
Ó, nessa realidade que a gente tá vivendo, eu, por exemplo, tô em outra cidade e tô gravando normalmente. O Oga passou meses fora do Brasil gravando, mas esses frouxos aí, qualquer coisinha...
Vamos parar de gravar.
É assim que funciona, gente.
Mas, mas toda semana a gente tá aqui. Toda semana. E semana que vem. Semana que vem não estaremos.
Toda semana,
tá?
Duas vezes por semana.
Mas é isso, gente.
É isso.
Então, mas é isso. Vocês aguentem as pontas que a gente volta
isso.
Na outra semana, tá? É uma semaninha só,
uma
não
semaninha.
Vai ficar o
exatamente.
Mês inteiro.
É. Muito bem. Há mais de 20 anos aqui no B9, a gente tem se dedicado a uma missão bem especial: mergulhar fundo no universo da criatividade, da inovação e da cultura digital. E foi assim que o B9 se tornou uma referência. Como eu gosto de falar, o B9 é o seu posto avançado no futuro, sempre acompanhando e destacando as grandes ideias que nos tiram do raso. A nossa proposta sempre foi provocar e conduzir discussões relevantes com profundidade, opinião e perspectiva, mas claro, sem nunca deixar a leveza de lado. E isso se reflete em tudo que a gente faz, desde o conteúdo que a gente produz até as parcerias que construímos ao longo de todos esses anos. Aqui no B9, a gente já trabalhou com diversas das maiores marcas do mundo. Com presença garantida nos maiores eventos e festivais de cultura, inovação e tecnologia que tem por aí, o B9 é um ecossistema rico em conteúdo original e de qualidade. E quero contar agora para marcas e profissionais interessados em promover produtos, campanhas e ideias que temos uma gama de formatos para oferecer. Desde publi editoriais integrados, mídia display com alta visibilidade, até hubs personalizados de conteúdo e ações nas redes sociais. Temos possibilidades de minisséries, episódios temáticos, pílulas de conteúdo e muito mais. Então, imagina só o que a gente pode fazer juntos. A sua marca, nossas ideias e uma audiência engajada e ávida por novidades. Então é isso, vamos nessa? Conheça nossos cases e descubra mais sobre como o B9 pode ajudar a contar a sua história. Acesse b9.com.br/negócios. Então é isso, vamos lá para a pauta?
Bora!
Pauta!
Oh, here we go. To my extraordinary wife, Daniela, I do not deserve you.
That's true.
A man of science, he is married to the woman of his dreams, and they have a good life.
Have a good day.
Coffee to go.
Oh my gosh, you're my hero.
Until one night, he doesn't make it home. When he regains consciousness, everything has changed. I don't know, it sounds like he's crazy. I'm not crazy.
Muito bem, Bia Fiorotto. Matéria escura, eu só conhecia através da minha mãe, que ela lê o livro. Diz que adorou o livro.
A sua mãe é uma das maiores leitoras de livro de sci-fi.
É, isso, ela adora
de todos os
ficção
tempos.
Científica. Ela vive recomendando, falando de livros. Ela já tinha lido Matéria Escura. E
Merigo, ela criou você. Ela, desde você pequenininha, ela cuidou da sua matéria escura. As mães entendem tudo de matéria escura. Minha mãe fez isso.
Elas
todas as nossas mães fizeram isso. Cuidaram da nossa matéria escura.
Versões.
Isso aí.
Muito bem. Isso. E, obviamente, ela falou que o livro é melhor que a série, mas que ela gostou bastante da série. Mas uma coisa que eu fiquei feliz, e eu sempre fico feliz quando eu vejo isso, eu não sei se... Às vezes não é nem pra tão bem assim, é que o autor, né, o Black Crouch, ele totalmente envolvido, né?
Blake agachado. Aliás, outra coisa Blake, a ver com matéria escura, Blake. Tomei cuidado.
Blake agachado.
Não, pelo amor de... Nossa, já?
Blake
já?
Agachado.
Caralho,
o beleza. Blake Crouch, totalmente envolvido, né, Bia Firotto? Fez tudo, escreveu, participou. Crouch. Conta aí.
Ele fez, ele costurou as roupas do figurino em casa, enfim. Blake Crouch é o criador dessa história. Ele é autor, produtor e roteirista estadunidense. Foi ele que escreveu o livro, como o Merigo contou, que também chama Matéria Escura. E se você quiser ler, tem traduzido em português. É, finalmente! Pela editora Intrínseca, que inclusive já ganhou a versão do livro que é a capa da série.
Ah, sim.
Já existe. Né?
Lógico, tem sempre... por que não?
Mas a capa original é muito bonita também.
Eu só, sabe que eu tenho
nada gosto... contra a capa da série, tem até amigos que fazem.
O que eu aprovo quando eles fazem isso é quando eles botam uma tirinha em volta,
isso,
né?
Aquela capa,
é,
né?
Com a arte da extra, série. Né? Ou tem um adesivinho, assim. Agora uma não, série da Apple
não.
TV.
Acho... Adesivo não.
Adesivo é ruim de tirar.
Capa, não. A tirinha é quando os caras estão com um encalhe muito grande. Porque quando os caras podem fazer uma impressão nova, eles fazem aquela capa...
É a capa do...
Eles fazem aquela capa série. Macetada.
Saquei, é saquei. Tá bom.
Ó, o Blake, ele é o criador da série. Ele é showrunner da série. Ele é o roteirista-chefe da série. Só que essa não é a primeira vez que ele faz isso. Ele já fez isso com os outros dois livros dele, que também viraram série. As séries Wayward Pines e Good Behavior. E aí, Merigo, sobre a série, eu vou te contar desde já que era pra ter sido um filme. Se você tá aí na sua casa falando, eu acho que eu queria que fosse um filme. Quase que foi.
Era pra ter sido.
Então, assim... É, o Blake, ele já tinha envolvimento com a mistura de obras dele com audiovisual antes. E aí, em 2014, ele estava escrevendo o livro ainda, Matéria Escura. E ele mandou os dois primeiros capítulos da história para ver se ele conseguia quem publicasse. Ele estava sem editora por enquanto. Desculpe, ele contou isso pra Variety, tá? Tudo isso tá lá no site deles. E qual não é a surpresa de Blake quando ele descobre que... Entre os vários e-mails que ele mandou para várias editoras, alguém vazou os dois primeiros capítulos dele.
E vazou.
Dele, né? E aí, isso foi parar lá no ouvidinho da Sony, que foi conversar com ele e já fechou um pacotão. Três stories, um reel. Já fechou um pacote.
O Robert Sony recebeu o e-mail e falou, nossa, vou comprar.
Isso. eles acharam, falaram assim, vamos fazer um filme? Você termina de escrever o livro e a gente já engata um filme... E vai ser tudo de bom.
Caramba,
e aí ele achou
só,
excelente.
Que história doida.
É, e aí o livro foi finalizado, tava na hora de adaptar pro roteiro do filme e ficou uma merda. Ele mesmo falou que ficou muito ruim e que ele não conseguia fazer dar certo porque tinha que tirar um monte de coisa. Aí passou por vários outros roteiristas que são amigos dele, que já trabalharam com ele em outras obras. Ninguém conseguia... assim, botar no lugar certo pra caber num filme, pra não ficar filme de 3 horas também e tal. E a Sony mandou avisar. Tá vendo que ele tava nervoso, tava estressado, já tava, versão 47 final, agora vai. E aí a Sony falou, não, ó, a gente também pode passar pra Sony Television e a gente faz uma série. E aí ele quis. E aí deu certo. Porque aí ele pôde colocar... Todos os personagens que ele queria colocar, conseguiu colocar também detalhes da trama que ele teve que jogar fora pra fazer, nessa tentativa de fazer o filme. E finalmente deu bom. E virou a série.
Não, mas pensa bem, gente. Existe a reunião, que podia ter sido um e-mail, como inclusive episódio muito bom do Braincast. Existe a série que devia ter sido filme. Existe o filme que tinha que ser série. Funciona muito melhor. Ótimo que temos isso. Essa opção está na mesa. Que bom.
Esticou pra Sony, tá. Não é pra todo mundo, hein?
É.
Não vai animando aí, não.
E provavelmente a Sony vendo que a Apple tava doidinha lá pra pegar essas...
Pra gastar dinheiro.
Não, e esse sci-fi, como diria Alexandre Marão, high concept. Falou, vamos lá bater na porta do Tim Cook, que ele vende mais uns iPhone lá e compra a série.
Mas esse é o tipo de sci-fi...
Dois MacBook Air.
É o tipo de sci-fi que as pessoas... Assim, a minha mãe consegue assistir, entendeu? É muito engraçado. Uhum. Quando a história é muito, muito longe...
High.
Cenários muito absurdos e tal. O pessoal, minha mãe, por exemplo, dona Neide, 79 anos de pura travessura, ela olha e fala assim, muito mentiroso.
Muito bem.
Muito bem.
Sinopse.
sinopse. Essa sinopse é normalzinha, meu amigo, adaptada da Apple TV Plus.
Olha só, pegou no lugar mais básico.
Pois é. Nesse thriller alucinante, Jason Deason é sequestrado para uma versão alternativa de sua própria vida. Para voltar para sua família real, Deason embarca em uma jornada para salvá-los do maior inimigo imaginável. Ele mesmo.
Muito bem, repercussão. 82% do público aprova lá no Rotten Tomatoes versus 81% da crítica, então de mãos dadas. No IMDb, a média lá é 7.8 de 10, bem alta, né? Uhum. E no Metacritic, 64 de 100. A gente, como é uma série da Apple, né, Bia Fiorotto? Não temos rankings, não temos nada,
né? Não tem, né? Não tem informação de nada, mas temos algumas coisinhas. Tipo, orçamento, não tem informação concreta. Mas nos Reddits da vida tem especulação de alguns milhões por episódio. Mas não é nada confirmado, tá? É só especulação. A gente tem sobre popularidade. A série passou toda a temporada no topo dos rankings de interesse do Just Watch. Sim. E do Real Good. E então, chegando no terceiro ou quarto episódio, foi tipo, primeiro lugar, por um tempão. E a gente ainda não sabe se vai ter segunda temporada, porque a série acaba com o fim do livro.
Uhum.
Então assim, fechou. Se quiser segunda temporada, vamos ter que trabalhar. Sendo esse autor um autor que já trabalhou bastante com TV, pode ser que venha aí alguma coisa. Foi bem sucedida, as pessoas gostaram, foi uma série popular. Não foi a mais popular de todos os tempos da Apple, não foi um Ted Lasso da vida, mas deu bom.
Então, primeiro, nossas opiniões sem spoilers. Alemarão, você que tava louco pra falar, quero te ouvir primeiro aí, por favor.
Vamos.
Cara, é assim, ficção científica tem vários tipos de subgêneros, né? Hard, que é quando é mais realistinha. Só realista no sentido, assim, procura usar teorias, né, que existem. Sim. E tal. Soft, que é quando você só pega uma ideia e sai inventando um monte de coisa. Você tem vários tipos de ficção científica e tal. E tem um subgênero que é assim, quando você define assim, você pega um tema e aí você vai usando formas de tentar explorar todas as vertentes daquele tema. Então fala assim, vou falar de realidades alternativas. E aí você vai brincando com todas as viagens possíveis. Então assim, vamos ter várias versões dos personagens, vamos ter vários tipos de terra. Então eu acho legal quando você pega um exemplo clássico disso. É o seguinte, o Isaac Asimov, que é um classicão, né? Morreu já há décadas atrás. O Isaac Asimov, por exemplo, ele um dia falou assim, eu vou escrever o romance definitivo de Viagem no Tempo. Aí ele pegou um romance chamado O Fim da Eternidade, e é quase como se ele tivesse listado assim, cara, quais são todos os paradoxos, todos... Então, esse tipo de romance é legal por causa disso. Eu acho que o Blake Crouch, ele consegue traduzir em situações humanas, em conflitos humanos, o efeito de todas essas maluquices possíveis quando você discute física quântica. E é isso que torna o filme, a série bacana, assim. O livro já era interessante e a série muito bacana, entendeu? Então eu gostei do resultado. Eu fiquei um pouco assim, putz, 9 episódios, gente, não vai dar certo, vai ter enrolação. Mas eu fiquei muito bem impressionado com o quanto os episódios eram assim, sabe? Tipo, não é que todos são ótimos, mas assim, os episódios em geral sempre tinha alguma coisa interessante acontecendo, a história sempre estava avançando em alguma direção. Eu gostei disso. E eu acho que junta tudo num pacote, quando acaba a série, junta tudo num pacote que faz sentido, que é autocontido.
Muito bem. E você, Bia Fiorotto? Conta aí.
Eu adorei. Eu não achei que eu fosse gostar tanto, não conhecia nada, só fui assistir porque a gente bateu o martelo. Vamos falar disso no cinemático. Eu gostei porque essa série faz uma coisa pelo espectador de... Ele coça uma coceira do... Como é que será que é o outro lugar? Uhum. E o outro lugar, né? A gente precisava da Bug Dimension? Aí, não sei, né? Se precisava. Mas tudo bem. Eu gostei que ela brinca com essa coisa que geralmente acontece quando a gente vê uma série muito assim, que é... Ai, se fosse comigo? Ai, como é que será a Bia que não tomou tal decisão, né? Como é que será a Bia que... E qual é o ponto definitivo de uma decisão que cria um novo caminho, né? Porque, pô, eu decidi se eu vou jantar pipoca ou se eu vou pedir alguma coisa, me parece uma decisão que vai criar, porra, né, um outro universo e tal.
Grandes consequências, né? No universo.
Fiquei imaginando essas decisões e criou uma discussão no sentido de discussão saudável, tá? Não de briga. Aqui em casa, que é, fosse você pra outra dimensão da sua vida, e encontrasse... Eu sou casada num relacionamento fechado. E encontrasse o Caio lá no outro lugar.
Uhum.
Se eu ficar com esse Caio...
É traição. É o Caio, é o mesmo. É você
aí
mesmo.
Aí o Caio fala... Pô, mas é outro Caio, é outra pessoa, né? Que tomou outras decisões, não sei o quê. Tipo, poxa, mas é você ainda. E aí ficamos nessa... Que eu acho que isso não se... É uma discussão complexa para vários outros modelos de relacionamento, não só monogâmico. Mas a gente ficou... Eu adoro isso. Eu adoro quando a série, ela te dá a ferramenta para você mesmo fazer a reflexão e acompanhar a série. Mas te dá um negocinho para você ficar pensando, para você ficar mastigando, sabe? E como o Ale falou, é um conceito bastante... acessível. O problema dos três corpos teve um problema pra mim, é que assim, bem na meiuca ali, eu precisava ficar voltando um pouquinho. Porque, sabe quando você tá assistindo o negócio, alguém explica alguma coisa e aí você faz... Hã? E aí você volta de novo.
Mais complexo,
e aí, não,
né?
tá, agora eu vou prestar atenção sério. fala de novo. Não senti que precisei fazer isso e nenhuma das vezes deu pra acompanhar bem. E eu achei a atuação... Cara... Que surpresa, como é gostoso ver a Alice Braga nas
Nossa,
coisas.
Nossa, é verdade.
Como é bom ver ela falando Daniela em português.
Nossa,
que ela fala,
muito.
Né? Ela fala Daniela em português, ela fala Lucas em português. Então eu acho, cara, ela é muito boa. Ela, todas as cenas dela, ela traz um... Existe uma grande dualidade nesse personagem dela que ela sustenta. Dá pra ver na cara dela todos os sentimentos em conflito. De todo mundo, né? Mas falando especificamente dela, vários sentimentos em conflito pra tentar remediar aquela situação. Muito legal, eu gostei do final. Eu só acho que 9 episódios, assim, não sei se precisava.
Dá uma esticada,
não precisava de ser,
né?
Um filme, tá? É. Também não acho que era um filme. Um pouquinho menos, mas tudo bem. Eu acho que ele fez o que ele queria fazer, né? O nosso amigo... Já esqueci o nome dele.
Blake.
Blake. Nosso amigo Blake. E deu certo. Eu não sei. E agora me dá um medo de uma segunda temporada que não é um livro, tá ligado?
Pois é.
Que tá amarradinho. Não, será que não era o caso de fazer um outro livro? Vamos pensar em uma nova história, né? fico meio assim. Mas eu gostei muito, adorei a série e tudo. Muito foda.
Muito bem. E você, Olga Mendonça?
Cara, é engraçado. Eu terminei de ver e, normalmente, quando eu chego no Cinemático, eu já tenho uma opinião formada sobre o filme, sobre a série, sobre whatever. Mas, neste caso, confesso que eu não tenho, estou em conflito, o Olga 1 e o Olga 2. Por quê? O Olga 1, ele gostou, ele achou que tem... É isso. Eu acho que os personagens todos são muito carismáticos, a gente se importa... É bom que manteve poucos personagens, porque esse tipo de multiverso, o povo pira, começa a encher de gente. Não, esses são poucos, a gente lembra de todos. Se você não contar que o Jason repete 30 e 40 vezes, são poucos personagens. Mas, então o Olga 1 gostou, ele achou legal essa mistura de drama no que tem. Tanto que, assim, confesso que se eu tivesse no mundo de 2001, que tinha prateleiras... Pra mim, isso aí estaria na prateleira de drama, nem de sci-fi estaria, porque é tão dramático. Só que eu acho que é um drama. Aí, agora o Olga 2. O Olga 2 falou: mano do céu, se você pesasse a mão 2 dedinhos, se fosse menos conservador, se fosse menos bobinho, isso seria uma puta série. Mas é muito conservador, o jeito, o romance, a família, a motivação do cara. Cara, se ele fosse 2 dedinhos mais vilão, se ele fosse 2 dedinhos mais mundo real, essa série seria do caralho, sabe? Tipo assim, o que poderia acontecer com a mulher? E se a mulher fosse filha da puta? Sabe, tipo, e se alguém quisesse enriquecer? Eu ficava assim, gente, é muito conservador. É muito drama. E é pouco sci-fi.
Olga, sabe o que eu acho? Eu acho interessante você estar falando. Porque, assim, no livro, ele é um pouco menos perfeito. Ele é um pouco menos certinho.
Isso, é só um, né?
Não, ele não tem um conflito. É que no livro ele vai se envolvendo com a Amanda e tal, não sei o quê. Eu concordo com você que tem uma caretice, Mas eu, às vezes, eu não sei se é só caretice. E eu acho que assim, ele pra televisão, ele quis tornar o Jason um mais perfeito, mais virtuoso. Que eu acho que isso vai fazer diferença no final da temporada pra ele, tematicamente, dramaticamente, justificar algumas escolhas. Então ele quis fazer o Jason 1 muito mais virtuoso, muito mais assim, sabe, tipo, determinado. Por isso que ele é o Jason que a gente tá acompanhando e tal. Então eu acho que isso foi uma escolha dele deliberada e careta, né? E eu acho que também tem uma coisa assim, tipo de... Que aí eu acho que isso iria contra pra mim os 9 episódios, embora eu tenha gostado na média dos episódios e tal. Que assim, eles fizeram uma escolha também de, cara, de ter um... Por incrível que pareça, ter um foco no caminho da narrativa que acho que fez a série ficar ainda mais careta também. É, enfim, cara, eles fizeram uma escolha deliberada que limitou...
Segura os spoilers aí.
Não, limitou a série.
Sabe o que me irritou, Marão? Porque assim, a gente já teve Breaking Bad. Isso. Então assim, não me vem... Culpa que você quer fazer filmes para a TV e que o personagem não pode ter dualidade.
Isso.
Breaking Bad, assim, cara, se fosse dois dedinhos de Breaking Bad, de verdade, assim, eu estaria discutindo essa série num outro nível, que me deu muita vontade de ler o livro. Porque eu falei, aí eu vi as diferenças do livro, eu falei, ah, o livro ia ser bem mais legal mesmo.
Mas se você quisesse fazer Breaking Bad, por exemplo, na minha opinião, era assim, era só você deslocar o eixo e assim, se fosse a história do Jason 2, eu acho que seria mais interessante do que se fosse a história do Jason 1.
Bem mais legal.
Entendeu?
Sim,
ele começa com uma ideia de que vai fazer um negócio fora de série e ele vai vendo a merda em que ele se meteu. Eu acho que seria muito mais legal nesse sentido.
Mas poderia virar um efeito borboleta se o cara não quisesse pesar tanto a mão, sabe? Mas não mostrar as consequências. Eu acho que ficou num lance assim... Realmente, eu entendo porque é gostoso ver. Porque parece uma comédia romântica, de certa forma. Mas você fala assim...
Você tem razão.
Cara, então assim... assim, gente, faz esse teste. Eu tenho uma brincadeira que eu falo. Filmes para ver trabalhando. Que assim, você nem precisa olhar pra tela. Eu olhei pra tela. Mas depois eu olhei e falei assim... Gente, é tão descritivo que poderia ser filmes para ver trabalhando. Porque... Uhum. E aí eu achei meio tipo um desperdício, sabe? Só que a porra da Apple é tão boa em direção de arte... As atuações são tão boas que você fala, cara, não perdi meu tempo. É
muito não, bom. Nível,
mas se eu
ler
seu roteiro,
elenco,
eu falo, eu não vou ver essa merda. Tipo. Aí eu falei, porra, não, porque aí parece Netflix, sabe? É roteiro de Netflix, assim, botou uma fórmula, um padrão, ah, casal vende, ah, família vende. E botou num templateão, assim. Então eu acho que a arte, a direção de arte, as atuações, os personagens serem carismáticos, pra mim, salvou. E eu. Indicaria para as pessoas assistirem. Mas acho o tempo inteiro minha cabeça estava pensando, que desperdício.
Não, mas ó, de novo, eu acho também o seguinte, Olga, pra gente tá, que vê muita, muita coisa e fica cheio de exigência, eu acho que isso funciona muito o que você falou. Mas eu acho que pra média, e não tô desmerecendo a média mesmo não, assim, pra maior parte das pessoas que tá vendo um monte de outras coisas e que não tá acostumado, assim, eu acho que isso passa completamente ao largo, as pessoas não, não se incomodam. Então, assim, é um produto que tem um algo mais, uma série que tem um algo mais, mas ao mesmo tempo ela tá lá e formatadinha pra pegar o maior grupo possível.
Sim, concordo.
Muito bem, ó, pra gente poder ir pros spoilers, que tem muita coisa, concordo um pouquinho com vocês, um pouquinho de cada, gostei bastante da série, e eu gosto justamente, gente, desse ponto que talvez o Olga tenha gostado menos, porque essas grandes ideias de sci-fi, acho que a gente tem inúmeros outros exemplos que fazem melhor, assim, né, que trabalham essa ideia de multiverso, né, e justamente o drama doméstico foi o que eu gostei mais, assim, de ver todos os dilemas, né, que isso que a Bia contou no começo, putz, se fosse eu, né, talvez eu tô pulando aqui de mundo em mundo, encontro um mundo melhor, onde estão as mesmas pessoas, só que não são as mesmas pessoas, será que eu ficaria nesse mundo melhor, ou melhor voltar para aquele mundo cagado, mas que são realmente as pessoas com quem eu passei minha vida inteira, então... Esse drama, que eu acho que é bastante tangível, né, e a gente consegue se relacionar, pra mim foi o que eu gostei mais e o que me manteve pulando de um episódio pro outro, né. Eu não assisti semanal, eu fui assistir, comecei a ver, faltava só o último episódio pra ser publicado lá no Apple TV. Então...
A gente sempre assistindo no perigo.
É, no perigo.
Sempre maratona de 9 horas de negócio.
Exato. Mas assim, eu fui pulando de um episódio pro outro porque eu tava muito querendo realmente entender essas escolhas e como que... A vida dele, né, e dessa família estavam implicadas ali, quais decisões ele ia tomar. Então, eu gosto mais desse lado, de como que o sci-fi infunde na gente essa relação, esse drama caseiro aí, do que realmente se ele ficasse, me deu um pouquinho de preguicinha, se ele fosse ficar querendo entrar em cada um dos mundos e mostrar como é. Eu gostei que essa parte passou um pouco mais rápida, sabe? Você abre uma porta, tem uma abelha gigante, você abre o outro... Você abre um outro, tá tudo um tsunami, virou um oceano gigantesco. E ele vai dando essas brincadeiras, né, pra atiçar a nossa imaginação, mas ele não fica, não vou me aprofundar em cada um desses mundos, entende? E talvez fosse legal até, eu entendo quem queira ver mais disso, mas eu acho que essa imaginação sci-fi de mundos pós-apocalípticos a gente já tem visto bastante. Então gosto mais desse drama... caseiro. Agora...
Meu ponto nem é ter mais ciência. É um pouco como o Maron falou. Era ter o lado do mal. É ver o cara se arrepender, sabe? Tipo,
Você falou um lance muito bom, Oga, que é esse de escolher a outra história, né? De por que que ele tomou essa decisão, né? Contar o...
Mas, gente, é o seguinte, ó. É assim, esse filme é pra você ver, bem careta, pra você ver junto com a namorada, a esposa, e falar assim, por você eu faria tudo isso, tá? Eu atravessaria todos os mundos.
O que me bateu um pouco, Merigo, eu tenho uma série que eu acho que só eu assisti inteiro. O Maron deve ter visto, o Maron também é meio geek. O Maron viu sim, que a gente conversou disso. O Invasion. Invasion, a primeira da Apple TV. A primeira temporada, pra mim, era perfeito esse equilíbrio de drama, de sci-fi. A segunda, eles pesaram um pouco a mão. Aí foi pra esse lugar meio drama, você fala, ai, foda-se, morre todas as crianças. Eu não me importo mais. Então você começou a esticar o negócio, você fala assim, deixa esse moleque aí, deixa ele ser comido pelos bichos, foda-se. Porque eu acho que tem uma linha muito tênue mesmo, é super difícil, por isso que eu valorizo isso. Acho que eles conseguiram manter a gente se importando ligado, com os personagens, né? Mas só me incomoda só essa ingenuidade. Mas, talvez, o mundo tá precisando dessa ingenuidade. Que eu acho que é um pouco esse o sucesso mesmo. Talvez a gente tá vendo tanta coisa distópica e a vida tá distópica, né? Tipo, o Trump vai ganhar, o Elon Musk tá ameaçando o Xandão. Que aí a gente fala, ai, que bonitinho, né?
Talvez é,
só pra gente bonitinho. Aquela Chicago incrível. Que
aliás, nos spoilers, vamos falar da Chicago que eles chegam. Só pra gente ir pros spoilers.
Chicago que está com os melhores descontos. Inclusive, se você quiser, vá filmar, pra Chicago, tá, gente. Porque, pelo jeito, as ofertas estão muito boas atualmente lá em Chicago.
Eu concordo um pouco com o que a Bia falou da série dar uma esticada, uma girada em falso ali no meio, né? Isso fica claro isso fica claro naquele momento ali, até que tem outros personagens, né, que também vão entrar ali na caixa e
mais
tal.
Esquecíveis,
mas
né?
Exatamente, um pouquinho mais... Você percebe que deu essa esticada, mas acho que ainda assim os dois últimos episódios conseguem fazer com que a gente esqueça, né, que passou esse momento aí, e porque acho que termina numa nota muito, muito alta, assim. Então, gostei bastante da série e não quero que tenha a segunda temporada, acho que não tem por que ter. Talvez ele possa fazer até uma antologia, né? Mas sei lá, não vejo por que essa história dessa família continuar de alguma maneira, por favor, senão vai estragar.
If you're taking care of a senior loved one, then you know it can be hard. Remember, it's okay to ask for help. There's a reason why 29 million families have turned to Care.com. Experienced senior caregivers can help with everything from meal prep to taking your loved one to doctor's appointments. And every caregiver you hire is background checked. So important for peace of mind. Find full-time, part-time, or even occasional help that fits your family's schedule and budget. Get the support you need with Care.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3 month plan only. Taxes and fees extra. Speeds slower above 40 gigabytes in detail.
Vamos pros spoilers, que eu tenho uma coisa pra falar
spoilers.
Sobre isso.
Spoilers!
Please, Avada Kedavra.
I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud.
Silent Green is people!
Nas entrevistas, perguntaram pro Blake, né? Tipo, e aí? O que aconteceu com a família? E aí, a resposta dele é, não é da minha conta. Eles atravessaram lá.
Não, principalmente no livro, né? No livro, ele simplesmente, quando ele escreveu o livro, ele falou assim, não quero saber, eu deixei aberto e pronto, o fim é esse. É. Eu imagino que agora, quando ele tava terminando a primeira temporada, ele devia estar com algumas ideias do que ele ia fazer a seguir. Eu acho só, o que eu acho sobre... sobre uma segunda temporada com esses personagens, é que é tipo assim, a série ela vai numa outra direção completamente, tematicamente, é outra série, acho que isso é o que é maluco, porque assim, no momento que ele coloca a mulher, o cara e a criança pra viajar por múltiplas dimensões, e a criança não, o adolescente, né, ele tá fazendo outra série, ele tá fazendo Perdido no Espaço, ele tá fazendo uma outra série em que esses personagens que eram super bem calcados na realidade, eles eram o ponto de referência, eles eram, né, o cara tá fazendo um monte de coisa e ele tá sendo confrontado com aquela normalidade do filho e da esposa que não sabem de nada, tal. Esse personagem ganhou outra e talvez isso seja legal, talvez um bom escritor, talvez uma boa sala de escritores, seja lá como for, consiga achar coisas legais pra fazer com esses personagens. Mas é outra série, é completamente diferente. E eu acho que, assim, outro sinal de que ele, pelo menos, estava planejando deixar essas sementes, assim, é que eu acho que ele usa esses episódios que a gente acha que são episódios meia boca, em
sim,
alguns casos,
fillers,
pra estabelecer,
né?
Personagens que ele quer ter gente pra usar na segunda temporada.
Verdade.
Não é por acaso que aquela amiga deles que ficou no mundo no mundo dos gafanhotos lá, dos super insetos, não é por acaso que na última montagem da temporada,
ela. Ele
mostra aqueles personagens que ele foi deixando no meio do caminho.
Isso, o sócio dele, né, que tá lá todo felizão, né?
É.
O sócio dele tá adorando pular
Então ele deixa
de
todo mundo ali,
mundo.
Ele foi deixando essas pontas soltas, inclusive a gente não vê O Jason 2 morrer, que no livro, ele resolve a parada. Na série, ele deixou até o Jason 2 em aberto. Que a mim, olha, o meu episódio de abertura de uma segunda temporada, no modelo antologia que a gente falou, seria o seguinte: a polícia encontrando um monte de Jason pela cidade.
A polícia.
Seria assim: a história seria a história de um policial encontrando 37 Jasons mortos pela cidade, todos iguais. Não dá pra ter gêmeo assim, né? Então você tem que passar a aceitar que existe clonagem, ou aí você vai piorando a situação. A
vai
tecnologia
investigar.
Vai ficando mais absurda, né? Não, é clonagem. Não, amigo. Clonagem.
Isso é bom. Aí vira uma grande farofa científica.
Eu gosto um pouco que as pessoas não se questionam muito, né? Tipo, quando ele conta lá. Eu não esqueci o nome dela, pra Jennifer Connelly.
Daniela.
Quando ele conta. Assim, não tem ninguém. Não, imagina, isso é absurdo. Não, as pessoas simplesmente. Ah, é verdade. Você mexia com essas coisas aí, né?
Se ele era marido dela, fazia testes.
Isso. Mas, gente, deixa eu ser o chato, assim, eu entendo a ficção científica.
Seja o chato, que eu também vou ser chato também.
Eu aceito várias coisas e tal, eu não tô ali pra questionar, e a série também não tá a fim de explicar isso, porque ela te faz uma proposta e você tem que aceitar. Mas eu ficava muito assim, cara, eu acabei de mudar de mundo. Como que eles estão pagando o restaurante? Como, de onde eles tiram roupas pra sair?
Eles têm uma mochila.
Cara,
mochila!
Tá bom.
Mochila resolve as coisas. Você não sabe disso.
O seu cartão do Itaú funciona.
É o Nomad. Tem em qualquer lugar. Tá, converte o pé.
Cara, a Nomad tem que patrocinar esse negócio.
Nomad, patrocina a Nomad.
Você chega num universo que é tudo igual, só que não tem aproximação no crédito.
Isso, exatamente.
Você estica nas coisas. Eu
ficava pensando nisso.
Tem duas piadas que eles fizeram. É Apple Pay. Ah, não, eles usam Apple Pay. Mas a segunda coisa, só falando assim, tipo, na verdade, assim, relativamente não é um absurdo tão grande. Por quê? Porque eles poderiam perfeitamente viajar com notas de dólar padrão. Em alguns mundos elas iam funcionar, em outros não iam funcionar.
Não.
É verdade. Isso. Eles têm umas notas completamente malucas lá e tal, não sei o quê. E assim, eu acho... Tanto é que virou piada nas entrevistas, né? Tipo, assim, todo mundo fica sacaneando eles e fala assim, foda-se.
Foda-se.
Fizeram a piada da Apple Pay e tal. Mas eu acho razoável que, por exemplo, eles tenham viajado com bastante nota de dólar, porque o problema que ele levanta no meio da série é assim, e se eu roubar 1 milhão e mudar pro meu mundo e tal? Vai dar uma merda com as notas. Mas assim, só se fosse uma quantidade muito absurda de dinheiro que ia chamar a atenção realmente das pessoas. Sim. Se fosse algumas notas pra pagar um sorvete, ninguém ia perceber esse tipo de coisa. Elas iam desaparecer no meio do enfim, da...
Puta, eu faria muito isso. Eu roubo 1 milhão e volto pro meu mundo. É que o difícil é voltar pro mundo, né? Fala aí, Bia.
A minha chatice é a seguinte. Assim que no segundo episódio a gente fica sabendo do motivo desse bololô, eu dei um grito, que é assim, mas o cara vai fazer de tudo pra não fazer terapia mesmo. Ele vai criar a porra do negócio do não sei o quê pra trocar de mundo pro negócio que ele se arrependeu no lugar de pagar, sei lá, $600 por mês, uma terapeuta? Puta que pariu, caralho! Nossa, é assim, é claro que ele fez isso, é claro que é esse homem branco que... Não, eu vou consertar. Falando consigo mesmo? Isso. De maneira nenhuma. Nunca.
Eu
jamais.
Vou mudar de mundo.
Morrer num teste científico do que ousar me conhecer melhor. Isso foi assim, passou, tá? Porque
eu
depois
amo,
a série engata. Mas puta
não, mas
que
eu
marido.
Amo isso. Assim, o homem branco faz qualquer coisa pra não ter que se tornar frágil, né?
Eu fui até um pouquinho mais atrás, assim. Na hora que ele não ganhou o prêmio, eu falei, pronto, temos a motivação. O homem branco não foi escolhido e perdeu pro amigo dele. Agora fodeu. Começou. Esse é o drive da série. Porque assim, ali começou. Falei, pronto, agora tem uma motivação desse personagem.
Exatamente.
Agora segura. Exatamente. Como ele não ganhou? Como ele vai... Porque assim, aí a gente lembra do outro filme lá com o... Aquele do professor loser também, de física, que todo mundo sonha com ele. Gente, me fugiu o nome completamente.
Do Nicolas Cage?
Do Nicolas Cage. Gravou.
Dream Scenario.
E pra mim, assim, eu falei, eu tô vendo o mesmo filme. O homem branco frustrado, tipo, perdeu.
Fracassado.
Pelo menos não perdeu pra uma mulher, senão ele ia ficar mais puto ainda.
Mas eu gostei muito da proposta do Oga, que eu queria ter visto também, que era esse lance desse personagem do Jason 2... Mas dessa motivação dele, né? A gente entender mais esse personagem.
Por que que ele ficou vilão? Por que que ele sabe lutar?
Isso.
Por que que ele é B10? Não foi que tipo, deixou ele duro, sabe?
Exatamente.
Ele sabe lutar,
eu queria ver um pouco...
Ele tomou bem.
É. Mas assim, vamos falar do final, né? O final... Cara, eu gostei muito desse final feliz, né? Assim, tudo deu uma cagada monumental. E eu fiquei...
Podia ter ficado tudo muito pior, né?
O policial que vai ter que investigar esse caso lá em Chicago.
Esse aí se fudeu.
Esse cara tá fudido.
Eu achei muito Scooby-Doo o final, gente.
É mesmo?
Muito
Scooby-Doo,
porque assim... galera, a gente concorda mesmo. Deixa eles ir embora. Tinha 40 brigando pela mesma mulher. Não,
mas é ele mesmo,
galera,
né?
Quando o Jason loga naquele fórum, ele é o Jason 71. Vocês terem uma ideia.
Isso.
Deve ter centenas de Jasons por aí, perdidos no mundo.
Mas no fundo ele é o mesmo cara, é isso que eu entendi, assim, sabe?
Mas eu acho a solução fácil. Eu acho assim...
A solução fácil era ele voltar pro mundo dele, encontrar a família e ficar vivemos felizes
quando
para sempre.
Quando começa o episódio 8 e fica claro realmente o que aconteceu, que não é um nem dois, mas infinitos, eu achei muito maneiro, falei, que ideia legal, tal, não sei o quê. À medida que a ideia vai avançando e você fala assim, não, tá muito... Eu fui ficando incomodado. Sabe por que eu fui ficando incomodado? Porque assim, ele mesmo explica meio mal pro espectador o que aconteceu. Supostamente, você tem 17 milhões de Jasons ali porque foram as decisões que ele tomou dentro da caixa. Então, uma coisa muito assim, tipo, uma coisa muito aleatória que ele inventou pra criar aquela situação. Mas eu falei assim, isso é o tipo da decisão que esse cara toma, aí daqui a pouco, na segunda ou terceira temporada, isso vai morder a bunda dele de um jeito, tipo assim, que ele vai ter que lidar com isso de alguma maneira, ele vai fazer alguma besteira que não vai mais concatenar com o que ele fez, assim. Porque é uma armadilha. Era muito legal quando ele criou na primeira temporada. Depois, isso vai virar uma confusão na cabeça de todo mundo. Mas assim, eu fui ficando incomodado, falei, gente, mas que bagunça. É bagunça mesmo, assim, porque tem um momento que, de novo, eu sempre falo isso, tematicamente, quando você começa a ver o episódio, ele começa a ficar, ele começa, tipo, não, mas é too much, entendeu? Tipo, quem é quem e tal. E eu acho que, e de novo, assim, eu acho que eles deixam isso na... É engraçado essa coisa que o Oga falou muito bem, assim. A série, ela precisa tanto de uma linha muito clara, mestra, né? Tipo assim, esse é o nosso Jason. O nosso Jason é virtuoso. Ele só... Embora ele tenha ali se envolvido mais com a Daniela, Daniela 2...
Ele é medíocre, mas ele é do bem, né? Meio... Tudo meio
não,
isso.
Mas é que não. Mas é que essa mediocridade dele, deliberada, é muito louco isso. Tipo assim, é uma escolha que ele fez pela família... Que faz o seguinte, não, tudo bem, eu vou ser menos fora de série, eu vou ser menos isso, vou ser menos aquilo, porque eu quero ter uma família legal e tal, não sei quem, não sei o que lá, blá, blá, blá. Porque, né, porque assim, porque a gente sempre tem que lembrar isso. Isso não é uma... Quando você tá falando em ficção, nada é individual, tudo sempre é arquetípico, é temático e tal, não sei o que. Então, assim, ele não é o Jason, ele é o homem...
Padrão.
Não, né? Essa médio. É a família. Isso sempre tá simbolizando alguma coisa, entendeu? Então, assim, em nome de isso, disso aqui que eu tô vendendo pra vocês, vale tudo, velho. Vale tudo e tal, entendeu? Então, assim, acho que isso é muito... mas, ao mesmo tempo, assim, acho que a principal coisa, embora, de novo, eles falem isso, mas eles não são tão... Eles não chegam a ser expositivos suficiente, assim... Esse Jason que a gente tá vendo é o que a gente acompanhou a série toda, não sei o que lá. Mas no fim das contas, ele é o Jason 71 ali do fórum. Foi ele, mas poderia ter sido um outro Jason qualquer. Ela só fez uma escolha, no fim das contas. É quase como se invertido, tipo... Ó, ela escolheu o Jason 71. Então vamos acompanhar a trajetória dele pra chegar até ela. É quase isso, assim, tipo... Vamos acompanhar a trajetória do Jason que a Daniela escolheu, entendeu? Porque no fim das contas é isso. Ele não é muito melhor, muito mais esperto, muito mais engenhoso do que os outros. E claramente ele tá menos maluco do que alguns dos outros Jasons.
O Oga queria que ela tivesse escolhido o Jason 2. Falou, ele é mais limpo, é melhor de cama, mais inteligente, ganhou os prêmios. Vou ficar com ele, não vou ficar com você. Você vai embora. O Oga queria isso.
Tô fudido, queria... cala a boca, isso, fudido. Vou ficar com ele.
Não, eu vou um pouco além. Não, eu nem queria, de verdade, porque eu também acho um vilão tão bobinho que também é isso. Eu só queria que, na verdade, fosse um só. Mas um cara que ele vai... Breaking Bad mesmo, igual no Breaking Bad. Ele vai começando com as possibilidades, ele vai pirando.
E
ele
vai dobrando a aposta, né?
Entendeu? Ele vai ficando mais vilão. Porque você fala assim, não gostei dessa mulher hoje. Foda-se, vou pegar uma mais legal. Sabe? Tipo, ela no futuro, ela em outra situação deve ser mais legal. Eu só achei que assim...
Saquei.
Ele não... Tipo, é isso. Ele tá convicto que a melhor vida dele é aquela vida. E foda-se. E aí fica meio... bobinho, entendeu? Eu entendo a cabeça de quem tá escrevendo. Mas eu falo, cara, você podia ter pirado muito mais com dois dedinhos de vontade.
Você queria que ele fosse pegar a Daniela bem-sucedida.
Não, mas se ele ficasse viciado, sempre dá pra melhorar.
Sempre... É um jovem do Tinder, gente. É um jovem no Tinder. Sempre acho que vai achar mais incrível.
É um grande Tinder da vida real, é isso? É um tipo passar pro lado.
Misturado com as realidades. A ânsia de desejar e o tédio de possuir. Porra, teria sido... Oga, liga lá no Blake.
Liga lá, segunda temporada.
Eu sofri um pouco.
Mas... O Blake, levanta. O Blake tá agachado. Blake, levanta e escreve esse negócio aí direito.
Ai, meu Deus do céu. Vamos dar notinhas.
Vamos pra notinha, que eu acho que é isso.
Alemarão, começa aí. Quantas estrelinhas?
Eu dou 3,5.
3,5. E você, Bia Fiorotto?
Eu dou 4.
Olha, 4 estrelas. E você, Olga Mendonça?
Eu me diverti.
Olga Mendonça é o que menos gostou. Vai, Olga, põe pra baixo aí.
Acho que 2,5. É porque eu quero que as pessoas assistam. Acho que é muito específico mesmo. Eu concordo com o Maron, assim. Acho que o meu gosto é um pouco mais pra maldade neste caso. Então, mas eu acho que é importante, acho que não é ruim. Então, ah, acho que 2,5, 3. É, vai, 2,5.
É metade da nota, tá bom já.
Cara, o meu é muito. É, a minha nota seria 3,75, ah, sabe? É,
começa na. Começa na.
Eu vou pôr aqui pra fazer a média. 3,75.
Mas não pode, né?
Pode.
Não, agora pode. Pode. Decretei que agora pode. Dá 3,4375.
É 3,5.
É 3,5.
3,5, muito bem.
Eu acho que é assim, a ideia é legal, a série é muito bem executada, entendeu?
É muito bem executada.
É, o elenco é muito bom. Agora, ela tem uma caretice média ali que deixa a gente assim. Mas assim, é pra isso que as séries têm outras temporadas também, gente. Tipo assim, ou pra cagar tudo, ou pra realizar alguma coisa.
A Alice Braga, ela é muito boa. Mas ela quando, é muito ela boa. Quando ela fala em português, ela é incrível. Quando ela fala.
Eu amo.
Ela fala duas frases em português e fala, nossa, olha só. É...
Não, ela rouba a série.
Ah, o meme do.
Eu acho que ela dá uma roubada na série. As pessoas amam a.
Não, então.
Eu tava lendo, as pessoas estão amando o personagem dela. Todo mundo escolhendo. Tá
fica com ela, né? Deixa a Daniela pra lá, né? Fica com
ela. Pra finalizar, eu queria contar pra vocês uma trivia.
Trivia.
Que é: quando eu estava na faculdade, eu tive aula com o pai da Alice Braga.
Olha
que
só.
Que era o Ninho. E teve uma vez, então, professor Ninho, professor de produção, que me deu o ofício das minhas mães.
Então, você já tem um contato, você pode convidar ela aqui pro...
Então, e aí teve uma vez que ele levou ela lá na Casper, que foi a faculdade que eu fiz, pra fazer uma semana do audiovisual, uma parada assim. E aí, a gente pegou o elevador com ela, sem querer. Então, tava ela e ele, eu e uma amiga... E a gente, tipo, meu Deus, eu estou no elevador desse branco. Na hora que a gente desceu,
ninguém falou
a gente
com
saiu
ela.
Assim do elevador. Não, ninguém falou nada. Eu não queria, vou Alice Braga, I love you. Né? Não ia rolar. Aí, quando a gente desceu, eu perguntei pra minha amiga, o que você queria perguntar pra ela? O que você gostaria, né, se a gente não tivesse vergonha? Aí ela me respondeu, se ela tem o WhatsApp do Will Smith. É.
Nossa Senhora.
A história é essa.
Tá bom. Muito bem. Preferi Alice Braga. Então é isso. Fica por aqui o Cinemático de hoje. Deixe comentários aí no Spotify, no YouTube. Se inscreva no canal. Lembrando que semana que vem estaremos num breve recesso. Mas voltaremos, tá bom? Fica ligado
voltaremos.
Beijo.
É isso.
Tchau.
Beijo, gente. Tchau.
Beijo.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Kristen.
And I'm Jen from the I Mom So Hard podcast.
Now listen, we don't want to brag, but yes, we are moms. We're average
super
moms.
Below average sometimes.
But we're not just moms.
Yeah, we don't want you to think that we're just moms. And we're not just supermodels either. We're not just pieces of meat,
you guys. That's right. We're not even close.
Yeah.
But we are comedians and we're also best friends.
We're also best-selling authors.
And television writers.
We created a viral web series.
With over 300 million views.
Okay,
what's
that's
up?
Bragging.
Who's bragging?
That is bragging,
and we were
actually.
In our swimsuits again. Not supermodels.
We're also podcasters.
Are we podcasting right now?
Not right now, but we have been podcasting for 3 years. We're bringing laughs every Tuesday to women and moms everywhere.
And one dude who's a sophomore in college. His name's Greg. Whatever, he messaged us. It made me feel cool.
So nice. Amazing. Please listen to the Am Mom So Hard podcast on Acast.
Woo!
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.